Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre combate ao crime organizado, garantia na compra de imóvel na planta e muito mais. Então fique com a gente. O programa de hoje começa com destaque para o combate ao crime organizado. O Senado pode analisar projetos que têm como objetivo enfrentar a atuação de organizações criminosas no país e sua relação com o poder público. As propostas faziam parte do relatório da CPI do crime organizado, rejeitado pelo colegiado em abril deste ano. Mas o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, por conta própria, retomou os projetos que, na opinião dele, vão modernizar os mecanismos de enfrentamento ao crime organizado e aos crimes financeiros e os controles interno e externo da administração pública. Uma das propostas prevê o monitoramento contínuo e aprofundado de relações econômico-financeiras de pessoas expostas politicamente, com o objetivo de combater a corrupção, a lavagem de dinheiro e outros ilícitos econômicos. Serão submetidos a esse regime quem estiver no exercício ou tiver exercido, nos 5 anos anteriores, função pública relevante no país ou no exterior, como os detentores de mandatos eletivos em todos os entes da federação, integrantes de tribunais e presidentes de partidos políticos. Outro projeto de Alessandro Vieira prevê sindicâncias patrimoniais aleatórias de agentes públicos para detectar enriquecimento ilícito ou prevenir a prática de crimes. O senador ainda propôs penas mais rigorosas para quem for condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. Se hoje o tempo de reclusão pode variar de 3 a 10 anos, pela proposta de Alessandro Vieira será de 5 a 15 anos.
São projetos importantes para que a gente possa avançar no combate ao crime organizado, especialmente na questão da lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. São caminhos importantes, a gente tem identificado isso desde o momento da tramitação do PL Antifacção e também da CPI do crime organizado.
Dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, levantados pela pesquisadora Janaína Feijó, indicam que no final de 2024, as mulheres, muitas das quais em situação solo, ou seja, sem o apoio inclusive financeiro de um companheiro, chefiavam 51,7% das famílias brasileiras. A situação delas não é homogênea, com diferenças de renda e de formação educacional e profissional, muito ligadas à questão racial. E para tentar mudar a realidade das mulheres em situação de vulnerabilidade, que sozinhas dão conta de quase tudo o que acontece em casa, a senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, apresentou o projeto que institui a Política Nacional de Proteção e Apoio às Mães Solo. O objetivo da proposta é garantir proteção e promover a autonomia econômica delas, por meio de instrumentos que permitam, por exemplo, conciliar o trabalho com as responsabilidades de casa. A política terá duração de 10 anos e será voltada prioritariamente àquelas mulheres cuja renda familiar mensal per capita não seja superior a meio salário mínimo. Além de prever o pagamento em dobro do benefício do Bolsa Família para aquelas chefiadas por mães solo inscritas no Cadastro Único, o projeto define regras sobre qualificação profissional, intermediação para inserção no mercado de trabalho, incentivos para sua contratação e possibilidade de adoção preferencial de teletrabalho ou jornada flexível para elas, por meio de ajuste entre empregador e empregada. Também estão previstos acesso a microcrédito para financiar o empreendedorismo das mães solo, prioridade de matrícula de filhos na educação infantil, especialmente nas escolas de tempo integral, e cotas voltadas para elas em programas habitacionais. Como é uma política temporária, o projeto prevê a criação de um comitê para monitorar os resultados obtidos, com envio de relatório anual para o Congresso Nacional. Para Soraya Tronic, a proposta apenas oferece meios para a inclusão produtiva, redução de pobreza, igualdade de oportunidades e proteção dessas mulheres. E agora o assunto é saúde, especialmente de pessoas acometidas por doenças que atingem uma parcela pequena da sociedade. O Senado pode analisar um projeto que estabelece critérios específicos na avaliação de tecnologias para diagnóstico, tratamento ou acompanhamento de doenças raras. Hoje, a avaliação da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS considera aspectos básicos como eficácia, custos, segurança e custo-efetividade, também aplicados a doenças de alta prevalência. Pela proposta, deverão ser observadas a gravidade e a progressão da doença, a existência de terapias alternativas disponíveis no SUS e os impactos sobre a qualidade de vida dos pacientes. A análise também deverá considerar as dificuldades de realização de estudos sobre doenças raras, por atingirem número relativamente pequeno de pessoas. Segundo o autor do projeto, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, a proposta visa combater as dificuldades enfrentadas por quem vive com essas condições.
Busca enfrentar três grandes desafios vivenciados por milhões de pessoas que convivem com uma doença rara no Brasil: demora no diagnóstico, dificuldade de acesso a tratamentos adequados e a falta de integração das informações sobre doenças raras no Brasil.
Algumas regiões do país concentram municípios localizados em estados distintos. Esse fato exige uma atenção especial do poder público, porque o desenvolvimento desequilibrado pode gerar problemas para todos. Se um conta com serviços que o outro não oferece, fatalmente os moradores irão buscar aquele mais bem atendido pelo poder público, sobrecarregando escolas e hospitais, por exemplo. Um local do país que vem enfrentando essa questão é o situado na divisa entre Mato Grosso e Pará, numa região que abrange 15 municípios, onde inclusive há uma controvérsia territorial envolvendo os dois estados em análise no Supremo Tribunal Federal. E com o objetivo de harmonizar as ações do poder público em setores como saúde, educação, transporte, energia, meio ambiente, conectividade e agricultura, os senadores Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, e Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, apresentaram o projeto de lei complementar que cria a região integrada de desenvolvimento do Araguaia Xingu. O projeto ainda estabelece o Programa Especial de Desenvolvimento para promover a integração regional e a redução das desigualdades socioeconômicas da região envolvida. Na opinião de Wellington Fagundes, a ação conjunta vai fazer com que a população local continue recebendo a atenção coordenada do poder público, medida que ganha mais importância no cenário de disputa territorial entre os dois estados.
Porque não pode a população ficar desassistida. E ainda os municípios de Mato Grosso que querem atender ser responsabilizados por improbidade administrativa. Então espero que essa rede possa ser implantada e aí sim os dois estados junto com a União. Então nós precisamos reunir ciência, tecnologia e principalmente atendimento ao cidadão, ao homem que estará abandonado.
E a gente finaliza o programa desta semana com destaque para um projeto que pode proteger aquelas pessoas que pouparam dinheiro ao longo da vida para realizar o sonho da casa própria. Para evitar que a aquisição do imóvel na planta se torne um pesadelo e se transforme em prejuízo para o consumidor, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que passa a exigir do incorporador imobiliário a apresentação de garantia financeira para continuidade e finalização do edifício, caso haja alguma crise que eventualmente possa interferir no andamento da obra. O valor, correspondente a 5% do custo estimado do empreendimento, deverá ser oferecido antes mesmo do início da construção, por meio de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
Além disso, os contratos deverão ser muito mais claros, apresentando o projeto completo, o cronograma e as datas exatas de início e entrega da obra. É mais respeito com o bolso do consumidor e é muito mais segurança para o patrimônio das famílias.
O projeto de Paulo Paim ainda torna obrigatório submeter o empreendimento ao regime de afetação. Assim, o terreno, direitos e bens relacionados a determinada incorporação imobiliária não poderão ser usados para, por exemplo, cobrir eventuais dívidas do incorporador, sem relação com a obra em execução. É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Maurício Desante, sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Raquel Teixeira, o projeto Zen Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.